Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje temos a nossa segunda entrevista especial com um convidado que está muito bem acompanhado. Boa tarde, David, Damil e Lourenço. Bem-vindos.
Obrigado. Boa tarde.
Consegues-me ouvir bem, Consegues-me ouvir bem, David?
Sim, conseguimos ouvir bem.
Boa.
Quem não consegue.
David, antes de mais, obrigada por aceitares o nosso convite e estás cá hoje para falarmos dentro deste universo da parentalidade um assunto muito, muito importante, que é efetivamente a presença e o envolvimento do pai nesta parentalidade. E se calhar vamos começar por explicar um bocadinho este teu projeto, que é o Pai na Parentalidade. Como é que surgiu, de que forma é que foi impactante para ti, para quem não te conhece e mesmo para quem te conhece, relembrar um pouquinho de como é que esta história começou, pode ser?
Sim, claro que sim, acho que faz sempre muito sentido também explicar um bocadinho o porquê do projeto, o porquê de aparecer o Pai na Parentalidade também nas redes sociais e contar um bocadinho da história de quem é o David enquanto pai e acima de tudo o pai do Lourenço, que está aqui comigo, de 6 anos, e do Henrique, o mais novo, de 3 meses.
3 meses e 5 dias.
E 3 meses e 5 dias para aí.
Boa, Lourenço!
O projeto começa muito na altura em que nós soubemos que íamos ser pais, que estávamos grávidos, e na procura de uma informação no sentido de nos prepararmos para uma parentalidade. Eu costumo dizer que nós sabíamos que caminho queríamos seguir enquanto pais, mas sentimos que não tínhamos as ferramentas para sermos os pais que planeávamos ser. Uhum. Sabíamos que queríamos fugir ao caminho de uma parentalidade tradicional, uma parentalidade onde o castigo é prática comum, a palmada é uma prática comum, e sempre percebemos que isso não era o caminho, porque grande parte de nós cresceu a ser educados dessa forma, e enquanto adultos mais conscientes que estamos, sabemos quais são os impactos que isso tem numa criança, e ter a oportunidade de hoje ser pai e de querer fazer diferente fez com que fosse à procura dessa informação. E eu vou fazer aqui um pequeno à parte também a título de curiosidade, porque tudo isto depois, impacta e tem sempre, ganha um sentido no caminho que cada um de nós faz. Eu era militar, estive 6 anos na Marinha. Uhum. E nos últimos 2 anos em que lá estive, comecei a ter algumas. Tive 2 formações que me impactaram bastante. Uma na área do coaching e outra na área da PNL, na programação neurolinguística.
Okay.
E ao tomar contacto com essas áreas, percebi que, ok, isto faz-me sentido, e a partir daí comecei a interessar-me e ir à procura de um caminho diferente. Também me desse aqui algumas skills para que eu pudesse, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, estar munido de mais informação, de mais ferramentas que me permitissem ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor. Isso. Para que o conhecimento chegasse. E a verdade é que foi, à medida que fui tendo contacto com esta área do desenvolvimento pessoal, fui gostando cada vez mais, até ir fazer uma formação em coaching, E depois, naturalmente, com o caminho de ok, vais ser pai, fui à procura de mais informação sobre a parentalidade, o que é isto de ser pai, o que é isto de ser mãe, porque no fundo é um caminho construído a dois, independentemente da forma e do conteúdo como as vidas se constroem ou se modificam ao longo do tempo, mas não deixa de ser uma responsabilidade dos dois. E o projeto surge precisamente como resposta para mim mesmo a uma lacuna que eu encontrei no momento em que soube que ia ser pai, que era toda a informação sobre parentalidade quase que só se dirigia à palavra maternidade. Uhum. E eu questionava-me que eu poderia encontrar grupos de apoio a pais, onde é que eu poderia ter informação sobre o que é que era isto de ser pai, porque ou a informação mais genérica batia-se muito na preparação do casal, do quarto, que carrinho escolher, do que ovo escolher, toda esta logística da puericultura. Uhum. E depois toda a partilha de informação do caminho da maternidade, porque era assim na altura que mais se falava, ainda hoje temos alguns exemplos comerciais de que cada vez que há qualquer coisa do bebê, é do bebê para a mãe, e o pai muitas vezes fica esquecido nesta tríade. Agora, eu aí senti, não quer dizer que não houvesse pais a falar sobre o que era o ser pai, mas senti que não estava a chegar. Então, como eu costumo dizer, nunca seremos demais pais a falar sobre o seu caminho, sobre a sua experiência. E então o projeto demorou algum tempo a sair da gaveta, ele foi-se construindo na minha cabeça, mas depois tinha uma característica minha que me impedia de avançar e de tirar da gaveta, porque tinha sempre um bocadinho o receio do julgamento do outro. Uhum. Porque quem é que é o David para falar sobre parentalidade? Quem é este homem que agora vem falar sobre este papel? Papel do pai, mas ele saiu, e a verdade é que hoje, quase quatro anos depois, sinto que o caminho não podia ter sido melhor, podia ter sido diferente, certamente, em alguns momentos, mas tudo aquilo que me trouxe enquanto homem, enquanto pai, enquanto uhum. companheiro, enquanto filho também, porque nós também crescemos nessa perspectiva, e tudo também aquilo que trouxe de ensinamentos para os meus pais, que hoje percebem que a relação que têm com os seus netos é, em alguns momentos, aquela que tiveram com os filhos. E todo o feedback que tenho vindo a receber ao longo deste percurso tenho deixado de coração cheio e certo de que tenho feito o certo, errando pelo caminho, mas sabendo que tudo aquilo que faço e tudo aquilo que partilho tem um impacto positivo nas famílias que me acompanham, nas famílias com quem trabalho, nas famílias que se cruzam comigo nos eventos onde eu vou palestrar, nas famílias nos eventos onde eu dou workshops. Portanto, este é o caminho do pai na parentalidade que um dia sonhou, noutro, mais à frente, concretizou este projeto de poder desconstruir aqui um bocadinho esta perspectiva do homem-pai. Porque há muito, e nós sabemos que historicamente o homem sempre foi o cuidador de família naquilo que dizia respeito à parte laboral, trabalhar isso, para sustentar a família, e que a mãe ficava realmente com os cuidados dos filhos, no que dizia respeito à educação, ao carinho, ao amor, ao afeto, e senti que também era preciso desconstruir isto, porque enquanto homens também temos esta necessidade de exprimir o que sentimos, de falar sobre o que sentimos, embora seja difícil, porque nunca crescemos num espaço onde tivéssemos esta abertura, e sentia que eu, enquanto pai, precisava trabalhar isso em mim e precisava, acima de tudo, também criar esse espaço para os meus filhos.
E poderes efetivamente ser um pai nas tuas intenções, naquilo que vocês definiram, diferente daquilo que todos nós fomos vivenciando. Eu costumo dizer, quando falo sobre estas questões da presença do pai e da envolvência do pai, que na verdade o conceito de pai é igual há milhares de anos. O seu papel é que se foi transformando efetivamente pela evolução dos tempos e do papel da mulher também na sociedade. E por o que eu percebo daquilo que nos explicaste, foram estes dois motivos. Foi vocês ficarem grávidos miúdos e perceberem que essa grande viagem ia iniciar, e foi também esse teu desenvolvimento pessoal que iniciou ainda quando estavas a fazer essas formações de coaching e de PNL. Ou seja, acho que foi um culminar de tudo, aquilo que depois tu podes, depois disso e daquilo que tu usufruis a nível individual, da vida, e corrijo-me se eu estiver errada, é tudo aquilo que tu podes acrescentar valor às vidas que tu vais tocando também a nível profissional nesta orientação, porque também és efetivamente educador parental e também estudaste muito e dedicaste muito a esta área. E isso é uma gratificação muito grande, não é só eu fazer diferente, é eu poder deixar a sementinha naqueles que cruzam comigo, não é?
É muito por aí, não é? Porque lá está, como eu dizia há pouco, quanto eu mais me munia de informação e de ferramentas para fazer diferente, melhor pessoa eu me tornava. E ao tornar-me melhor pessoa, eu tenho a certeza que vou deixar algo positivo no outro, naquele que se cruza comigo. E sempre foi a primeira intenção que esse impacto positivo no outro, em lugar, fossem os meus filhos. Não que não quisesse que os outros com quem se cruzam, mas o projeto existe por causa dele, claro. Do Lourenço inicial, não é? Mas sei que o caminho, eu costumo dizer, até porque ultimamente tenho estado mais parado na minha página, que o projeto não parou, não vai parar, e se algum dia terminar nas redes, o projeto mais importante continuará a acontecer, que certo. É aqui em casa. Certo. E esse será sempre o caminho construído com eles. Porque o projeto Pai na Parentalidade existe para dar aqui a oportunidade de outros pais sentirem que não estão sozinhos, daqueles que querem também fazer um caminho diferente, mas não existe para que o David seja conhecido por aí, não. Existe por uma forma genuína e autêntica de que quero ajudar o máximo de pessoas possível. Não interessa se vão ser 10, se vão ser 100, se vão ser 1000, nunca me por aí. Mas acima de tudo é muito por aí, é por aí de querer poder tocar o outro de uma forma positiva, poder ajudar, não que eu saiba tudo sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil, não sei, mas naquilo que eu puder ajudar o outro, os que se cruzam comigo, e como eu dizia aqui tudo, eu vou fazer por isso.
Sim, e na verdade nós estamos em construção enquanto seres humanos, enquanto pessoas, não é? E ao longo da nossa vida nós temos esta obrigação, ou devemos, não é? O saber não ocupa lugar e dá-nos vantagem, e é sempre investir efetivamente nisso, no nosso crescimento. A tua formação base é a comunicação social. Para nós transmitirmos, seja qual for o valor e o saber, nós temos que saber comunicar, por isso acho que aí já tens uma vantagem, não é, David? Todas estas áreas, e quando nós falamos em comunicação respeitosa ou parentalidade consciente, e nós já vamos aqui relembrar aquilo que eu iniciei aqui com a Carla, sobre o que é que serão os princípios básicos, não é, desta comunicação mais respeitosa com os miúdos, estamos efetivamente a desenvolver o melhor em nós, não é? Porque se calhar às vezes respeitamos mais os adultos, ou tendenciamos a respeitar mais os adultos quando não estamos despertos e sensibilizados para estas questões, do que os nossos pequeninos, que precisam tanto de nós para se corregularem e efetivamente crescerem de forma saudável, certo, David?
E é isto que a parentalidade consciente nos traz, e um dos valores da parentalidade consciente é exatamente este, do igual valor. Mas é difícil para quem não está não é, eu não lhe gosto, isto às vezes pode ser mal interpretado, mas é quando não se está neste nível de consciência, não é que haja um nível superior, não estamos aqui a falar de que somos superiores a alguém, não. A questão é que ao despertar de uma consciência, e esse despertar da consciência acontece quando nós nos permitimos a trabalhar em nós próprios.
Certo.
E quando nos permitimos a trabalhar em nós próprios, nós começamos a ganhar consciência de quem fomos lá atrás, na nossa infância, de quem somos, e tomamos também consciência daquilo que queremos ser daqui para a frente. E é nesse ponto que, quando eu percebo que começo a transformar e a ganhar ferramentas para poder ser, e nós enquanto adultos, e como dizias, e bem, numa sociedade tradicional, vamos-lhe assim chamar, sempre crescemos a ver o adulto como o ser superior. E a parentalidade crescente precisa alertar ou mostrar que se calhar é preciso baixarmos a guarda e tratarmos todos com igual valor, seja de adulto para adulto ou de adulto para criança.
Isso.
Porque todos temos igual valor, não é? A opinião da criança tem tanto valor quanto a minha. Eu posso não concordar, posso não aceitar que aquilo que a criança me está a dizer ou a pedir vá avante, mas a opinião dela é válida, tal como a minha opinião tem tanto valor como a dela, e ela muitas vezes, a criança, não vai compreender porque é que nós tomamos determinadas decisões, sejam elas certas ou erradas, depois da avaliação que nós façamos até mais à frente. Mas eu acho que este, de todos os valores que são, de todos os quatro valores da parentalidade consciente, que eu adoro os quatro, mas o igual valor foi aquele que primeiramente mais impacto teve em mim, porque nós temos junto nesta perspectiva, nós na geração dos 30, 40 e os nossos pais também cresceram a ouvir isto, fazes porque eu estou a dizer que é assim, que fazes porque eu é que sou adulto, fazes porque eu é que mando, e tu não, tu és a pensar lá o que estás a dizer.
Sim.
Mas uma criança pode não saber o que está a dizer, mas se tiver um adulto que não a ajuda a compreender aquilo que está a acontecer e a dizer, dificilmente ela vai ter essa compreensão, e depois nós ficamos muito frustrados porque a criança não nos compreende, mas nós também não ajudamos a criança a compreender-nos.
É um facto, e o igual valor choca-nos quando nós, aquilo que eu disse, quando nós comparamos a comunicação e a interação que temos com os adultos, não é? E depois quando uma criança ousamos dizer, tu ainda és muito pequenino para teres vontades ou opiniões, como se isso não tivesse um impacto tão devastador, seja na autoestima, seja no autoconceito e até na própria relação com o outro, não é? E a verdade é que esta relação mais respeitosa e este valor, todos são importantes. Aliás, nós vamos falar dos outros três, mas este é de facto aquele que, quando nós refletimos, eu pelo menos quando comecei a mergulhar neste universo, pensei, caramba, como é que nunca tinha pensado nisto e como é que nós fazemos isto de forma inconsciente, não é? Com os nossos pequeninos que merecem tanto que nós demos o exemplo, não é?
E sabes, eu gosto, há sempre aqui um exemplo muito prático de nós percebemos quando é que não tratamos uma criança com igual valor, se fosse um adulto a estar naquela posição. E também, para ser simples de exceção, se nós muitas vezes já passou, não é nada, não te faz, não sejas ricas ou maricas, que tantas coisas ouvimos, e homens, ainda a piorar a situação, muitos de nós ouviu certamente aquela típica frase do estás a chorar, não chores porque parece uma menina.
Isso.
Como só as meninas é que pudessem chorar, e como só as meninas é que tivessem a oportunidade de sentir a dor, e nós tínhamos que ser fortes e aguentar toda a dor. Por isso é que hoje, enquanto homem, calhar temos muita dificuldade em expressar aquilo que sentimos, a verbalizar o que sentimos.
Verdade.
Temos dificuldade, se calhar, muitas vezes quando temos o choro, porque sempre nos ensinaram que devemos reprimi-lo. Mas depois, quando há um adulto, nosso amigo, que chora, nós temos a tendência de perguntar, está tudo bem, precisas de alguma coisa? E isto é o exemplo prático e simples de que nós não tratamos as crianças com igual valor, porque ou não se tratava. Eu espero que estejamos aqui numa mudança de paradigma e que daqui para a frente as coisas mudem de uma forma substancial, mas é prático percebermos que, se com um adulto amigo que chora nós perguntamos se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa, se quer desabafar, com uma criança nós menosprezamos o que ela está a sentir, valorizamos, em vez de termos o mesmo comportamento com a criança e perguntar, ou dirigirmos ao nosso filho e dizer, olha, reparo que estás triste, aconteceu alguma coisa durante o dia, queres falar sobre o que aconteceu? E a criança até pode dizer, não quero falar, e nós simplesmente podemos dizer-lhe, olha, ok, percebo e respeito que não queres falar agora, olha, se quiseres falar sobre o que aconteceu, o pai ou a mãe está aqui, ou daqui a 10 minutos quiseres falar, nós podemos falar sobre o que aconteceu.
É tão importante e faz tanta diferença, porque efetivamente, David, já falei aqui em outros programas, eu tenho adolescentes e adultos, maioritariamente, efetivamente, do género masculino, não é? Que ou me pedem desculpa por chorar, ou quando eu pergunto se efetivamente, quando estão a fazer a anamnese, não é? Se têm chorado ou se têm tido vontade de chorar, me dizem, ah, não, eu sou um homem. Claro que todos os homens que eu tenho a oportunidade de seguir e acompanhar, eu também tenho a oportunidade de desmistificar e ajudá-los a chorar comigo, naquela relação de exemplo, não é? E depois que isso se transponha para a vida. Mas a verdade é que o que estamos a fazer aqui é muito importante nesse sentido, não é? Porque mais pessoas nos vão ouvir e efetivamente o reprimirem as nossas emoções enquanto crianças tem um impacto muito grande. E o papel do homem, que é aquilo que se trata hoje, não é? E que influenciou também a sua presença na parentalidade, também influenciou a sua expressão emocional. E tudo isto que estamos a falar, não é? Porque era feio, porque era de menina, porque pronto. E eu ainda hoje sinto, e estamos em 2024, não é? E ainda hoje eu ouço isto no consultório, e quando eu digo hoje, não digo o ano passado, digo esta semana. E isto choca-me muito. E claro que depois cabe a cada um de nós, profissionais, desmistificarmos isso e ajudarmos as pessoas efetivamente a serem saudáveis na expressão das suas emoções. E acolherem-se, não é? Nós precisamos de acolher a emoção do outro, mas a pessoa também precisa de acolher a sua emoção e deixar-se experienciar, David, não é?
Precisamos muito aqui também de praticar a autocompaixão, não é? De nos permitirmos a sentir o que estamos a sentir. Uhum. Às vezes caímos muito na tendência de tentar atribuir alguma razão para expressar aquilo que estamos a sentir, mas às vezes estamos a sentir o que estamos a sentir sem ter propriamente a ver algum, tem que haver um motivo, ou temos que lhe dar logo um nome imediato. Uhum. Temos muito esta tendência. Depois, né, nesta questão do homem, nós crescemos e vivemos ainda, acredito que ela não acabou, está em transformação, mas ainda estamos a dar os passos, os baby steps, né, nesta mudança de paradigma também da presença do pai na parentalidade. Fruto de uma sociedade muito machista, em que o homem era o provedor do dinheiro, como dizia há pouco, e que a mulher tinha a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos e tinha que depois que servir o homem. E como tu também depois acabaste por acrescentar, mas os tempos mudaram, a sociedade mudou, a mulher começou a ter um outro papel na sociedade, começou também ela a trabalhar fora de casa, e as pessoas tiveram que se reinventar, e o homem teve que também se reinventar, mas eu acredito que ainda não chegámos a esse ponto em que a grande maioria dos homens perceba que, ok, o nosso papel, como nós o conhecemos enquanto crescemos, não, mudou.
Sim.
Acabou, temos outra perspectiva. Não basta só ir às festas de Natal dos nossos filhos, não. O estar presente e sermos pais presentes, dedicados, na sua acessão da palavra de estarmos mesmo presentes, eu costumo dizer, quando me perguntam qual é que é a tua intenção enquanto pai ou quais são as tuas intenções, a primeira, e foi logo uma que defini quando da formação em parentalidade consciente, que nós tivemos de fazer esse exercício, e que para mim permanecerá para sempre, que é ser um pai presente, física e emocionalmente, porque muitas vezes estamos presentes fisicamente, mas não estamos conectados aos nossos filhos.
Certo.
Estamos lá só. E esse, eu, para mim, fez muito sentido a definir essa intenção, porque eu sentia, hoje acontece pontualmente, já não com tanta frequência, que eu muitas vezes estava com o Lourenço fisicamente, mas era, ou estava a pensar em alguma coisa que me esquecia no trabalho, ou era o telemóvel que tocava. Sim. E rapidamente me desconectava do ponto em que estava com ele para ir ver o que é que estava a acontecer no telefone. E este são desafios que existem connosco, nós temos é que saber lidar com eles. E muitas vezes assume-se que o estar presente é estarmos muito tempo com os nossos filhos, mas não, podemos apenas estar 10 minutos, Mas se tivermos 10 minutos verdadeiramente conectados aos nossos filhos, a nossa ligação e a nossa relação vai ser tanto melhor quanto mais intenção e conexão colocarmos nesses momentos. E voltando aqui àquela parte que eu fazia há pouco sobre a minha vida militar, nos dois primeiros anos de vida do Lourenço, eu passei algum tempo fora de casa durante a semana. Eu tive um período do mês e meio, dois meses, em cada um dos anos em que estive na Madeira sem vir a casa. Vi no aniversário dele, mas depois todo o resto do tempo eu não vi mais. Mas isso logo no primeiro ano, nos primeiros meses de vida dele, em que eu só o via ao fim de semana, tinha um impacto grande, principalmente quando chegava ali o período da noite, em que tentávamos que o pai também o adormecesse, mas como isso. Era lógico, o pai não o conseguia adormecer. Não que o pai não estivesse capacitado de o fazer, nós não tínhamos, era um vínculo bem ligado. Ele estava naturalmente habituado a adormecer com a mãe, e o adormecer com o pai naquele momento era algo estranho, por mais que ele soubesse que estava ali uma pessoa em quem ele podia confiar, porque sim, conhecia da voz, conhecia dos períodos em que eu estava mais presente. Mas transpondo isto para quem já é pai e está a ouvir falar disto pela primeira vez, uhum, e que já tem filhos com 4, 5, 6 anos, a idade que for, nós vamos sempre a tempo de trabalharmos a nossa sempre relação com os nossos filhos, sempre. Precisamos é de estar dispostos e precisamos de aceitar que eu preciso de mudar em alguma coisa em mim. E este é o grande desafio, sabes, muitas vezes a maior parte, embora seja uma página de um pai que fala para pais e mães, mas uhum, que quer também passar a outros pais e homens, maioritariamente do meu público que me segue são mães. E muitas vezes acontece uma coisa que já é comum, que é as mulheres perguntarem-me como é que eu posso fazer com que o meu marido seja um pai mais consciente, mais presente, consciente no sentido de praticar uma parentalidade mais consciente. E aquilo que eu digo é precisamente isto que falávamos também há pouco, é aceitar que o momento do clique, da descoberta e da aceitação que precisamos para ganhar esta consciência não é igual para todos. Tem muito a ver com a sua história de vida, com a sua forma de estar, porque ir a workshops de desenvolvimento pessoal, ir a formações de parentalidade consciente, muitos homens ainda veem isto como coisas de mulher. Portanto, e é difícil para muitos aceitarem estar em momentos desses. Sim. E eu costumo dizer que não vale a pena fazerem spam à caixa de mensagens do Instagram do WhatsApp deles, com artigos sobre parentalidade consciente, com posts do David a dizer, a falar sobre o papel do pai, se o momento daquele pai ainda não tiver chegado para despertar a consciência. Mais vale irem deixando a tal semente, uhum, aos poucos, sem fazer grande
até porque isto é uma transformação, é a mudança do nosso chip, David, e daquilo que nós fomos sempre bebendo ao longo do nosso desenvolvimento, e então tem que ser uma mudança de dentro para fora, e efetivamente isso acontece até no consultório, não é? Muitas vezes as pessoas até procuram ajuda, mas depois eu rapidamente percebo pela sua envolvência ou não é? Se é o momento de mudarem e de fazerem esse salto, e se não for, está tudo certo. Agora, é difícil quando dá o clique, quando o clique não é ao mesmo tempo, porque depois cria alguma ansiedade na outra parte da dieta parental, não é? Força.
Isso é que causa ali depois muita ansiedade, uhum, na parte oposta, ou seja, né? Sim. Eu quando digo maioritariamente nas mulheres, não é? Porque, uhum, isto é a realidade do feedback que eu vou tendo. Sim. Mas causa muita ansiedade, porque a mulher provavelmente já está nessa mudança de paradigma, já mudou o chip, mas depois quer que essa mudança aconteça ao mesmo tempo no homem. Mas não, às vezes não é possível que isso aconteça, uhum, porque o homem não chegou lá, porque nós sempre fomos vendo e assistindo que a mulher estava mais predisposta a participar neste tipo de eventos, uhum, de workshops, destas, e ela própria também generalizando, não, é, não tem que ser igual para todas, mas elas próprias, as mulheres também a sentirem-se mais predispostas a participarem e a descobrirem-se do que os homens. Verdade. Que os homens também foram muito educados para fecharem em si próprios.
Para ficarem na retaguarda. Para ficarem na retaguarda nestas questões, não é? Dos filhotes e tudo mais. Ok, David, vamos então partilhar ou relembrar os outros princípios da parentalidade respeitosa ou consciente para avançarmos também naquilo que nos traz aqui. Fala-me. Temos o igual valor, não é?
Vamos, não é? O respeito pela integridade, que não é mais do que nós podemos ter a liberdade e o espaço para que cada um possa cuidar dos seus limites, das suas necessidades, de uma forma consciente e respeitosa. E tudo isto acontecerá quanto mais saudável e harmoniosa for a relação com os seus pares. Portanto, quando eu respeito a integridade do meu filho, estou a dar-lhe espaço para que ele cuide da sua e também respeite as minhas necessidades, os meus desejos, porque depois poderíamos também ir por aí do que é o desejo e o que é a necessidade.
Sim.
Porque muitas vezes isto também gera conflito na relação dos pais com os filhos. E quando nós, Bárbara, deixa-me só fazer também aqui uma pequena parte sobre esta questão da parentalidade consciente, porque muitas vezes associamos parentalidade consciente apenas à relação de pais e filhos. Mas a prática de uma parentalidade consciente, os princípios de uma parentalidade consciente e aquilo que ela nos ensina é transportável para qualquer área das nossas vidas, seja para a parte pessoal, na relação com a mulher, com os nossos pais, com os nossos primos e irmãos, na nossa parte profissional também. Por isso é que cada vez mais, e eu tento também sempre transportar aos poucos a prática de uma parentalidade consciente e a construção de relações conscientes também na minha vida profissional, que em nada, em parte, se relaciona com parentalidade consciente, apesar
claro
de trabalhar
sim. Com... Sim, mas tu tocaste... Sim, tu tocaste num ponto muito importante, até porque nós chamamos-lhe parentalidade consciente, não é? Porque efetivamente começamos a fazer esta espelhagem com os nossos pequeninos, mas o objetivo é um desenvolvimento saudável e que efetivamente eles percebam como é que é uma comunicação e um relacionamento respeitoso com o outro, não é? É o seu desenvolvimento saudável e depois aquilo que serão as suas relações futuras, não é?
E é muito por aí, porque... Nós estamos a criar este caminho de uma parentalidade consciente para com os nossos filhos, porque queremos também que eles possam, no seu campo e na sua esfera pessoal e profissional mais à frente, possam levar todos estes ensinamentos para que possam cada vez mais ter relações conscientes e saudáveis com os seus pares, seja com os seus amigos, com os colegas de escola, com os colegas no futuro do trabalho, em todos os círculos que se posicionem, que eles possam ter este respeito pela integridade, que possam tratar o outro com igual valor, possam ser eles autênticos, a autenticidade,
o respeitar,
serem autênticos, que não é nada mais do que podermos construir um ambiente onde haja uma abertura e verdade, onde eu possa ser eu próprio, de forma autêntica, sermos transparentes, acho que transmitindo isto de uma forma também simples, em que a criança consiga perceber que adulto tem à frente, com os seus defeitos, com as virtudes, com as suas necessidades, com os seus desejos, com as suas emoções, umas que são mais positivas e mais saudáveis de sentir, outras nem tanto. Não considero que haja boas ou más emoções, todas elas são emoções, algumas que são mais para
isso, são todas muito importantes, todas têm a sua função, não é? Algumas são mais difíceis de nós gerirmos que outras, e umas mais agradáveis, mas todas têm a sua função.
E é este trabalho que depois a parentalidade nos convida a fazer, trabalharmos a nossa inteligência emocional, nós que enquanto hoje adultos não tivemos a oportunidade de o fazer lá atrás, não tivemos esse espaço, possamos hoje permitir e trabalhar a nossa, para que possamos trabalhar a dos nossos filhos e que eles também comecem a ter esta consciência das suas emoções, do que estão a sentir, dos seus pensamentos, e que possam também ser convidados a refletir sobre eles próprios, a terem mais autoconhecimento. não é?
Certo.
E por fim, no que diz respeito aos valores da personalidade consciente, a responsabilidade pessoal, cada pessoa ter, saber o que tem de assumir, ter essa oportunidade de poder assumir o que tem de assumir, o que tem, sabendo que há coisas que são da sua responsabilidade e que não, e que só assim pode ser, porque nós tendemos muitas vezes a tomar decisões pelos nossos filhos que apenas eram decisões que eles podiam tomar. E muitas vezes estamos a tirar essa oportunidade de eles também sentirem o peso da responsabilidade, certo, de tomar uma decisão, não é?
E de se sentirem efetivamente importantes naquela família e naquele núcleo, ouvidos, é muito, muito importante. Certo. Ok, David, e assim.
Não, ia dar só aqui uma chega final no que diz respeito à responsabilidade pessoal, que vai muito por aí, não é? Darmos a oportunidade de que aquela criança sinta que está a ser vista, que é importante, que a sua opinião conta naquela família, porque só assim continuamos a construir o caminho para uma relação saudável com os nossos filhos.
Exatamente. Ok. Então, David, já falámos aqui em mudança de paradigma, em evolução, não é? Tanto no papel do homem como, efetivamente, nesta questão específica deste papel na vida dos filhotes. Se calhar vamos aqui perceber este paradigma, não é? Do pai presente, o que é que isto poderá implicar? Nós já demos aqui algumas introduções a isto, não é? Porque é muito mais do que estar de corpo presente, não é? Eu costumo dizer que até nós, mães, nós estamos a falar do pai, porque efetivamente fala-se, tem-se falado cada vez mais, imagina-se, falou muito pouco em comparativa ao papel da mãe, mas eu já dei aqui este exemplo de que antes de estar desperta para estas situações, eu própria já brinquei com o Santiago a fazer de dinossauro, ou seja, do que for, e ele percebeu que a mãe não estava lá, não é? Porque eu estava a pensar noutras coisas, e é o estarmos presentes efetivamente e presentes com os nossos filhotes nas atividades e conectados também às suas emoções e respeitando. Então, David, a minha questão é: como é que este paradigma se alterou e este papel do pai, de que forma se transformou?
Olha, eu acho que ele em mim já se transformou, não é? Essa mudança está a acontecer de uma forma, eu não diria mais acelerada, porque está a acontecer no tempo em que tem que acontecer, uhum. não salto etapas, mas acho que em termos gerais na sociedade ela está a acontecer a passos pequeninos, porque é preciso muita aceitação que este papel mudou. Isso. Mas cada vez mais, e felizmente, os homens que me têm chegado até à página e que me vão dando feedback, o próprio, e até nos eventos, nos últimos eventos que estive em Braga, onde estiveste também, tive a oportunidade de perceber e depois de trocar conversas em conjunto e depois até individuais com alguns desses pais que ali estavam, que eles estão dispostos e querem fazer algo diferente, querem ser os pais que brincam de uma forma presente com os seus filhos, que querem estar presentes em todos os momentos importantes da criança, que justifica faltarmos ao trabalho ou faltarmos uma ou duas horas para estarmos num momento importante dos nossos filhos. Até há uns anos atrás, provavelmente um pai assistir ao parto era algo que era quase nulo, não é? Porque estavam lá porque, às vezes, quando estavam se calhar porque tinha que ser ou porque, sim, havia muita força para que isso acontecesse da parte da mulher. E eu acho que hoje em dia já é uma vontade natural expressa pelo homem e não uma vontade obrigatória que a mulher impõe ao homem. É, acho que estamos a mudar nesse sentido, que cada vez mais que o homem quer acompanhar a mulher nas consultas, quer estar presente nas ecografias, e houve um momento muito concreto em que eu percebi que, se continuas a fazer a mesma coisa, a continuar com o mesmo estilo de vida, se continuas a estar longe, poderás não construir aquele vínculo que queres. E foi precisamente no nascimento do Lourenço. O Lourenço estava previsto nascer a 1 de junho e eu nessa altura estava na Madeira. E ainda assim comprei um voo de regresso a Lisboa 15 dias antes. Eu tinha o voo marcado para dia 19 de maio e no dia 17 de maio a Patrícia liga-me às 8 da manhã, eu recordo-me perfeitamente, eu estava a fardar-me para ir trabalhar, eu ainda era militar, e ela diz-me, está tudo bem, mas rebentaram as águas. E eu disse, na minha ingenuidade, de como é que rebentaram as águas, eu só tenho voo daqui a 2 dias, como se o é que fosse decidir quando é que ele nasceria ou não. E felizmente depois acabei por conseguir comprar um voo mais ao final do dia, e o Lourenço depois também já só nasceu durante a madrugada, portanto okay. No dia 18. E eu que queria muito estar no parto, a queria assistir, embora fosse um momento que me causasse muito medo, fruto daquela imagem cinematográfica. Sim. Dos partos, nos blocos de partos, tudo ali cheio de gente, cheio de instrumentos, e depois a imagem que eu tive não foi nada disso. Estávamos nós os dois na sala de partos, o enfermeiro e o médico que estava de folga e apareceu às 3 da manhã por gentileza e porque já nos acompanhava e fez essa, teve gosto em fazê-lo. Mas tivemos muitos momentos durante aquelas horas em que fomos, desde que fomos para o bloco até o Lourenço nascer, em que íamos estando só os dois. E é também nesses momentos que vais criando e fortificando a relação com o companheiro ou com a companheira. E que te mostra que, ok, estamos a mudar. E depois o acompanhamento diário em casa, na escola, nas brincadeiras que nós temos com os nossos filhos, isso está a mudar, mas está a mudar porque os pais perceberam que é importante estarmos presentes de forma consciente para que podemos construir relações com eles, porque muitas vezes os nossos pais queixavam-se muito, e hoje em dia se calhar há muitos outros que ainda se queixam de que o meu filho nunca faz nada daquilo que eu digo, daquilo que lhe estou a dizer, é desobediente.
Ou quando faz por medo e não porque faz compreendeu, não é?
É, mas nós tentarmos recuar e colocarmos numa perspectiva de fora, vamos perceber que se calhar em grande parte das vezes, eu não estou a dizer que é linear tal e qual como estou a dizer, mas em grande parte das vezes nós estamos a debitar informações e ordens aos nossos filhos e nem sequer estabelecemos relação com eles, não estamos vinculados, não estamos conectados, e tanto, isso será mais difícil e vai criar aqui desgaste na relação. Por isso é que a construção de um vínculo, de uma conexão aos nossos filhos facilita a relação, porque eu, se pedir ao Lourenço para ir tomar banho, eu já sei que vai ser aqui um momento de que vamos sempre aqui, ele vai tentando adiar.
Sim.
Mas se eu gritar com ele para ir tomar banho, eu não vou conseguir nada. Mas se tiver uma conversa tranquila com ele e lhe for explicar que é importante irmos tomar banho, até por causa das rotinas, irmos jantar, porque depois o mano precisa de ir dormir, e explicarmos isto de uma forma respeitosa. Certo. Eu sei que nem sempre é fácil, não é? Eu nem sempre consigo ser o pai consciente 24 horas por dia. Às vezes também tenho comportamentos que eu não queria, mas é a mais-valia de termos as intenções definidas na nossa cabeça, é de que quando nós temos comportamentos que nós não queremos ter, olhamos para as nossas intenções e sim, recuamos e retomamos o nosso caminho.
E é um bocadinho isso, é o sermos pessoas reais, e que efetivamente, apesar de estarmos conscientes e despertos para todas estas questões, não significa que conseguimos sempre com os nossos filhotes, mas sabemos pedir desculpa, sabemos refletir nas nossas intenções e naquelas que definimos, e voltamos a recentrar. Se houver esta conexão também na dia da parental, também conseguimos ter a ajuda do outro que nos aproxime mais daquilo que nós estamos a fugir por outros motivos, também mais individuais, e é um bocadinho isso. E eu arriscaria concluir que a importância do papel do pai no crescimento saudável dos nossos pequeninos é esta conexão, é efetivamente assumirmos em pleno a paternidade, não é? Que não é só trazer dinheiro para casa, que não é só defender a família, seja no que for, é estar conectado aos nossos aos nossos filhotes, a todos os níveis, efetivamente estarmos envolvidos neles e não existir aqui uma diferença. A diferença que existe na relação entre a mãe e o pai tem a ver com a personalidade da mãe, do pai e do pequenino, e não com a sua envolvência e com a sua entrega. É isso, certo, David?
Peraí, temos aqui com um problema técnico. Eu iria acrescentar muito por aí, porque por norma, não é? Nós sabemos que é natural que isto aconteça desta forma, que já é desafiante para o pai criar entre bebê e a mãe. Fruto de todos os 9 meses que o bebê passa com a mãe na barriga, enquanto se desenvolve, e mesmo depois, quando nasce, é a mãe a primeira fonte de calma do bebê. Isso. A amamentação é tudo isso, são momentos que criam conexão e vínculo entre a mãe e o bebê. E se nós, enquanto pais, não percebermos isso, e não trabalharmos no sentido de também preciso de criar esta relação de uma forma diferente, então vamos continuar a criar este distanciamento e não assumimos a paternidade de como ela deve ser assumida. Por isso é que quando me perguntam, David, o que é que para ti é ser pai? Eu percebo que para algumas pessoas isto não possa não fazer muito sentido, mas com todas as suas diferenças, mas também com todas as suas semelhanças, para mim ser pai é exatamente igual a ser mãe, porque nós temos exatamente as mesmas responsabilidades, nós temos exatamente o mesmo papel. Não podemos amamentar, não, mas podemos estar no momento da amamentação, porque estamos a mostrar à criança que aquele é um momento de afeto, de carinho, não tem que ser uma amamentação, não é um momento só de alimentar, é um momento de nutrir a criança. E se nós estivermos presentes nesses momentos, também a criança vai criar aquele vínculo connosco, porque percebe que o pai está ali ao lado.
Completamente.
Por isso, claro que nós depois temos que encontrar outras estratégias enquanto pais para criar outros momentos de pai e filho, ou de pai e filha, que a mãe, pela natureza do seu corpo, consegue criar com a criança. Mas isso depois depende de cada pai, de cada homem encontrar as suas estratégias, aquilo que também faça mais sentido. E cria aqui várias dinâmicas com o Lourenço, fosse dar um passeio, fosse levá-lo a algum lado, temos também esses momentos só os dois, para que essa união se fosse fortalecendo. E até porque há pouco que os dois primeiros anos dificultaram aqui um bocadinho.
Tu dizes que é o contacto físico também do pai, não é? O colo, não é só participar nas rotinas, é também só dar afeto, não é? Que às vezes é só isso que os nossos pequeninos precisam, é dessa conexão, desse contacto mais físico. E na verdade, nós falamos do papel do pai, não é? Desde a concepção até ao pós-parto, e no último programa, David, nós estávamos a falar na preparação para o parto, e que na verdade quando queremos ser papás, não é? Então a mulher vai a uma consulta, faz umas análises, toma uns suplementos, e estávamos aqui a debater a extrema importância também, porque aí, no momento da concepção, é 50-50, ou seja, tanto o pai como a mãe devem estar ótimos, porque os genes são transportados desta forma. E eu aprendi também, então, que mesmo antes da gravidez e da concepção, este trabalho começa a dois, é darmos a mãozinha, irmos fazer os exames e começarmos no estilo de vida saudável e naquilo que nós queremos, também na definição das intenções enquanto casal e enquanto pais, ou seja, é antes da gravidez, não é, David?
Estava a ouvir dizer isto, e eu não tinha esta consciência quando o Lourenço, na altura em que fui pai do Lourenço, e hoje que me defendo com todas as forças que eu puder, que o trabalho, temos aquilo que se chama a pré-concepção consciente, trabalharmos a nossa parentalidade lá atrás, percebermos, para além desta questão que falavas e bem dos exames e de fazer todos esses rastreios para percebermos que estamos ok, porque podemos por vezes ter algumas surpresas e se calhar se não fizéssemos esse trabalho podíamos estar a tentar e não conseguimos isso, causámos frustração, mas nunca percebíamos porque é que não estávamos a conseguir, se calhar não tinha informações. Mas depois também esta parte do alinhamento parental, porque ao decidirmos sermos pais, para mim, é a decisão mais importante que nós tomamos nas nossas vidas, pela responsabilidade que ela acarreta. Estamos a gerar uma vida e a educar uma vida para que depois ela se insira no meio de tantas outras vidas e que possa ter um impacto positivo com quem se cruzarão. Mas esta questão do alinhamento parental eu acho que é super importante, até porque nós enquanto casal podemos até funcionar bem, mas enquanto ideais de parentalidade podemos estar muito afastados, e se debatermos isto antes podemos estar a evitar surpresas mais à frente, porque é aí que depois mais à frente surgem grandes conflitos, porque o pai ou a mãe tem uma visão mais consciente da parentalidade, ou a mãe ou a outra parte muitas vezes está numa visão muito tradicional da coisa, e depois chocam muito naquilo que é o papel da educação e na forma como educam os seus filhos, e depois é o pai que acusa a mãe de ser muito permissiva, é a mãe que vai dizer que o pai é que é muito autoritário, e há este choque, cria-se aqui uma relação muito pouco saudável, uma relação que por vezes entre casal se pode tornar tóxica, e esquecemos que no meio está uma criança a crescer no meio de tudo isto. Por isso, aquilo que nós começámos a debater depois era que pais queríamos ser, fazemos esse trabalho um bocadinho mais cedo, para percebermos que ok, vale a pena tomarmos esta decisão os dois em conjunto.
E agora, no segundo bebê, vocês já tinham feito este percurso todo, aliás, o Lourenço tem 6 aninhos, não é? Já sabem o que é isso e o que é efetivamente ser responsável pelo desenvolvimento saudável de alguém, e é natural que esta pré-concepção mais consciente tenha estado presente, não é? Não só por todo o percurso que tu também já fizeste, tu e a Patrícia, obviamente, mas também porque efetivamente percebeste que se calhar funcionaria muito melhor, não é? E vamos definir, porque os bebés são diferentes, e vamos definir agora, somos pais de dois, por isso as intenções não podem ser exatamente iguais, não é? E isso é uma vantagem.
Aí foi, claro que foi, ou seja, acho que a decisão de termos o segundo foi tão ou mais ponderado do que termos o primeiro, sendo que estávamos conscientes e foi uma decisão o primeiro, mas o segundo, por via de todos os desafios que se avizinhavam, não é? E até porque aconteceria sempre num período onde o Lourenço fazia a transição escolar, saía do jardim de infância e passaria para a escola primária, uhum. E toda a mudança que implica, e conhecendo o Lourenço como conhecemos e todos os desafios que para ele, a mudança das figuras de referência dele, e o tempo que ele demora a adaptar-se a novos lugares e a novas pessoas, e acabou por acontecer, o Henrique nasce em outubro, o Lourenço passa para a escola primária em setembro, e estávamos conscientes dos desafios e não estávamos, era preparados para todos. Ninguém vai estar.
Claro que não. E estas conversas prévias conectam-nos enquanto casal. Agora, perante o desafio que vai surgir e a forma como os nossos pequeninos, não conseguimos prever tudo, como é óbvio, vão reagir, mas acho que estas intenções em casal são fundamentais, porque rapidamente nos alinhamos, não é? E até podemos descompensar e ficar ali um pouco desorientados, mas depois percebemos qual é o caminho que trilhamos, não é?
E lembro-me perfeitamente que nós há uns anos a esta parte, acho que desde que o Lourenço nasceu, nós sempre definimos que no período de férias nós tínhamos um período de férias com filhos e tirávamos uns dias só para os pais. Uhum. E foi precisamente nesse período só do casal em que falámos abertamente e pusemos na balança os prós e os contras de ter um segundo, se estávamos preparados, se não estávamos preparados, em todas as gentes. Estes momentos também de casal e destas conversas de uma forma consciente conectam-nos enquanto casal e preparam-nos para alguns desafios, ou pelo menos para a tomada de consciência do que é que poderá vir daí.
Poderá vir por aí. David, bem, e a nossa horinha passou assim a correr. Quero-te agradecer mais uma vez por aceitares o nosso convite. Agradecer também à Gabi, que nos permitiu enviar o nosso doce típico. Espero que tenham gostado. David, muito grata pela tua presença. E é sempre... Nunca é demais falarmos sobre estas questões. Obrigada pela tua generosidade e por estas partilhas de hoje. Um beijinho grande.
E obrigado pelo vosso convite e obrigado pelo pão de ló que estava e espero que ainda esteja delicioso.
Beijinho, David.
Pausa. Com saúde mental. Universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.